Via África. Cooperação e desenvolvimento.
Via África, com Luís Lucena.
O tema raça, identidade e mundialização, desmentido, dominações e transformações, um diálogo entre a psicanálise e as ciências sociais, foi analisado e debatido num colóquio realizado dias 3, 4 e 5 de novembro, em Lisboa. A professora universitária Maria Emília Marques confirma o grande interesse de que se revestiam as comunicações e conta como interagiam os participantes.
O colóquio decorreu, enfim, a partir daquilo que era a proposta inicial, que era reunir especialidades diversas no plano académico, mas também entidades da sociedade civil, trazer de facto para um espaço de diálogo esta temática, que é uma temática que, enfim, não só hoje em dia é muito frequentemente evocada, não é, estas temáticas, mas também no meio académico, onde muitas vezes parece que há uma espécie de divórcio entre aquilo que se passa na sociedade e aquilo que se passa na academia. Portanto, isto mostra também que, de facto, a academia não está tão dissociada das dimensões da sociedade e, portanto, a proposta foi exatamente essa, de criar um espaço, e nós acolhemos este colóquio, convidando várias entidades, personalidades nacionais e estrangeiras para fazerem, portanto, um contributo, ou constituírem um contributo para este colóquio. Portanto, a entidade que se organiza é o ISPA, a partir de um centro que nós constituímos já há vários anos aqui, que é o Centro de Etnopsicologia Clínica, e que temos por, enfim, especificidade tentar ir ao encontro, quer nas escolas, quer em termos das entidades da saúde, de pessoas com maiores vulnerabilidades sociais, que normalmente são os mais pobres e os migrantes, e procurar dar uma resposta um bocadinho diferente das respostas atuais, que são muito mais massificadas, muito mais generalistas, e que não têm tanta atenção a estas vulnerabilidades, sobretudo que é a nossa área mais específica dos migrantes e dos refugiados. Portanto, esta foi a intenção, e o colóquio decorre um bocadinho nos tais três dias, com diversas abordagens, no sentido de criar então um reconhecimento maior daquilo que se passa e daquilo que a academia também fornece e poderá participar. Portanto, aprendendo, sobretudo do meu ponto de vista, aprendi de todas as pessoas que estiveram na organização, ouvimos coisas que provavelmente nos faltava conhecer. Basicamente foi isto.
Que comunicações é que saltaram mais à vista, é que marcaram mais estes três dias de abordagens ao tema raça, identidade e mundialização?
Como o programa era muito diversificado, eu acho que saltaram à vista coisas diferentes, consoante a diversidade também, quer dos participantes, quer das pessoas que decidiram, enfim, inscrever-se no colóquio. Houve uma grande diversidade e, neste sentido, eu teria alguma timidez em destacar, porque seria o meu gosto pessoal, mas acho que, tal como estava também concebido em termos do programa, como a intenção era trazer vários discursos, vários campos de observação, eu não destacaria nenhuma. Portanto, houve a intervenção do lado da psiquiatria, da psicologia clínica, etnopsicologia e da psicanálise, houve da sociologia, da antropologia, houve também de pessoas, enfim, com papéis relevantes na sociedade civil ao nível de plataformas diversas, e, portanto, não ousaria destacar. Aquilo que eu destacaria era basicamente isso, quer dizer, que era uma convergência de pontos de vista, convergência neste sentido, era à volta destas temáticas, não é? Que eram as temáticas do colóquio, e para mim se foram todos contributos extremamente valiosos. Eu não destaco, lamento, mas não consigo fazê-lo.
Entretanto, pode dizer-se que houve participações africanas, portanto, de comunicações de quem tenha vindo diretamente de África participar neste evento. Sim. E que foi de suma importância.
Não tenho dúvida. Aliás, temos imensa pena não termos conseguido, enfim, trazer mais pessoas que nós sabemos que poderiam ser um bom contributo, mas quer a situação em Portugal, quer a situação em alguns destes países, também não favorece muito as viagens e os alojamentos, e tivemos imensa pena porque o programa inicial era muito mais amplo, relativamente a maior envolvimento dos países, enfim, mais ligados a, portanto, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé. Tínhamos um plano Cabo Verde, mesmo o Brasil. Tínhamos um plano que iríamos trazer pessoas destes vários sítios. Infelizmente ficámos muito aquém, o que muito lamentamos, mas esperamos que noutra iniciativa que esperamos que a seguir possa ocorrer, consigamos, enfim, dinamizar um diálogo, que é isso que queremos também, com os colegas que estão envolvidos em trabalhos similares e convergentes com os nossos nestes países. Mantemos o contacto. Infelizmente não conseguimos que mais pessoas viessem, ou que nós conseguíssemos convidar mais pessoas. Foi uma pena.
Na sua qualidade de docente universitária e também organizadora do evento, que relação se define entre raça, identidade e a mundialização?
Não foi um título que nós tivéssemos criado. Este título deste colóquio foi criado em 2014 pelos nossos colegas franceses da A2IP e por... que em colaboração com a Universidade de Dakar promoveram um encontro que tinha este título. O objetivo inicial, convém, enfim, também falar das origens desta iniciativa, o objetivo inicial era um bocadinho isto, poder trazer, enfim, pensadores académicos da Europa e da África para discutir aquilo que na altura foi considerado como sendo à volta da rota da escravatura. E, portanto, o primeiro foi em Dakar, a seguir foi Lisboa e é presumível que o terceiro será nas Antilhas. Portanto, este título, eu não posso dizer que fomos nós que o criámos, tem a ver justamente com a possibilidade de estabelecer as ligações com vários pontos que, de facto, têm pontos ligados. A origem é a rota da escravatura, os lugares, não é? A rota direta ou indireta, quer dizer, quando se pensa na rota da escravatura, pensamos sempre no fluxo da África para a América Central, Norte e Sul, mas, enfim, é também quem foram os principais atores, designadamente os portugueses, que tiveram, como toda a gente sabe, um papel fundamental no tráfico de escravos, e, portanto, aí também aparecer Lisboa. Portanto, como académica, enfim, será outra história, mas era um bocadinho para contextualizar como é que isto surge. Como académica, eu sou da área da psicologia clínica, dirijo este centro de etnopsicologia clínica, e uma questão que para mim é central na área em que eu trabalho, como clínica e como docente da área da avaliação psicológica, que é uma área muito problemática dentro da psicologia, é justamente ter em conta que a realidade onde nos inscrevemos hoje em dia social contém uma diversidade linguística e cultural imensa, e que as formas de fazer mais habituais da psicologia têm que ser reinventadas, recriadas em função dessa realidade. E para mim é fundamental conhecer esta realidade que existe na Europa, em Lisboa, no mundo inteiro, que é de facto este cruzamento de culturas e de línguas, e que para mim, como clínica, tem que estar preparada para conseguir avaliar e intervir tendo em conta esta nova realidade. Daí a importância deste encontro, onde isto é a temática que de alguma forma organiza um pensamento e um conhecimento de realidades que são, atrevo-me a dizer, podendo até ser mal compreendida, que são pouco utilizadas e pouco integradas no meio académico e na formação. Mas a nossa preocupação é justamente trazer esta realidade para a ribalta, neste sentido de recriar formas de pensar e de fazer no domínio da psicologia, nesta realidade que nós andamos nas escolas, nos serviços de saúde, sobretudo aqui que é mais visível, as dificuldades que nós temos em lidar com esta realidade que nos escapa, que é cada vez mais evidente em termos desta multiculturalidade, racialidade, etc.
A rota de escravos e Sim. também aquele tráfico da África para as Américas. Por exemplo, o congresso vai realizar-se nas Antilhas e por isso digo-lhe, a cultura antilhana tem tido um pendor muito grande sobre o fenómeno de fusão com África e Europa. Basta ver a música antilhana que vai passando por aí nos meios de comunicação social, mais vocacionado para esse género de música. Portanto, temos uma cultura muito rica, com raízes africanas, e que traz um estilo musical e um género muito bem aceite nos meios comunitários de África, já há muito instalados na Europa.
Nós pensamos nas Antilhas, não é? Mas pensarmos no Brasil e nos Estados Unidos, também se vê o impacto e esse benefício que vem com estas músicas que são também de inspiração africana, não é? Portanto, não é só nas Antilhas, é muito mais diversificado. Em Portugal, temos que pensar que houve escravos que vieram para cá, mas de facto o grosso foi para o Novo Mundo, não é? E portanto foi aí que se criou estas dimensões de fusão, muitas daquelas canções são também de resistência, não é? Aqui nós ouvimos muitas destas canções de resistência, mas é um universo muito mais circunscrito, de migrantes que entretanto chegaram aqui. Nós não temos a mesma história, apesar de na rota da escravatura, sim, mas os países que faziam o comércio não foram exatamente os mesmos que acolheram, não é? E, portanto, esta diferença ela é patente.
Que apelo é que deixa a comunidade universitária no que toca a raça, identidade e mundialização, na perspectiva de saber acolher melhor aqueles que chegam a Portugal e não só, chegam à Europa com culturas diferentes?
Penso que uma das questões que a academia terá mesmo que se colocar, enfim, a pensar com alguma, diria, com alguma urgência, é uma questão que é muito evidente, que é a linguagem ou o diálogo entre disciplinas não está muito facilitado, isto é, cada disciplina se fecha nos seus próprios domínios, objetos, métodos. Portanto, uma questão que eu penso que era mesmo importante poder ser aberta era este diálogo ao nível das várias disciplinas, das ciências sociais, ciências humanas, dialogar. Não está fácil este diálogo. A segunda questão é que a formação que nós fazemos em vários domínios, e centro-me mais nas questões da psicologia, não está tão desperta quanto eu acho que podia estar a introduzir, de facto, na própria formação um conhecimento e pensar uma prática que se impõe renovada face a estas novas realidades que vivemos em termos da composição da nossa sociedade. E eu destacaria basicamente estas duas questões. Quanto ao acolhimento que é feito a pessoas que vêm de fora, não é? É uma questão que, enfim, compre à academia receber, mas eu penso que é uma questão bastante mais geral e, portanto, não sei se nós poderíamos ser, para além daquilo que é a própria formação que possa conter mais essa realidade. Para além disso, não vejo assim, não estou assim a ver nada de muito especial, mas eu acho que as duas primeiras questões seriam mesmo centrais e seria bom que nós conseguíssemos avançar. E este bloco teve um bocadinho essa preocupação. Não é esperável que no fim de 3 dias tenha encontrado grandes caminhos, mas tem que se começar, não é? E eu penso que, espero que as sementes tenham ficado lançadas e que nós possamos evoluir a partir daqui para um caminho também de construção de, enfim, uma possibilidade de fazer diferente, não em termos só das concepções, mas sobretudo daquilo que transmitimos em termos da formação nestes domínios específicos das ciências sociais e humanas. Espero que de alguma forma, enfim, tenha sido perceptível quer a preocupação, quer aquilo que entretanto esperamos possa vir a ser continuado, e que é um bocadinho este o plano seria este, uma tentativa de começar, quer dizer, não é bem começar, mas fazer qualquer coisa neste domínio das ligações e das pontas, e depois esperando continuar com o nosso trabalho e das pessoas todas que colaboraram neste colóquio, que eu penso possamos continuar a dialogar. Muito obrigada também.
A docente Maria Emília Marques, porta-voz do colóquio Raça, Identidade e Mundialização, desmentido, dominações e transformações, um diálogo entre a psicanálise e as ciências sociais, organizado em Lisboa pelo ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e o Instituto de Ciências Sociais.
Via África. Cooperação e desenvolvimento.
Via África, com Luís Lucena.